Todas as pessoas dessa geração já nasceram atribuídas com os inúmeros recursos que a internet pode oferecer, de uma maneira que nós nem nos damos trabalho de conseguir certas informações e fazer certas coisas que antes dariam muito mais trabalho. É tão fácil e rápido se comunicar ultimamente que chega a ser até difícil de imaginar como as pessoas do século passado conseguiam se virar com uma sociedade e um nível tão lento de comunicação em relação a hoje. Por outro lado, a internet também é cheia de enigmas, muitas siglas e significados que pouca gente entende. E eu acho que seria legal dar uma mergulhada nesse tema, tentar entender melhor. A internet surgiu durante a Guerra Fria, por meio de pesquisas militares realizadas pelos Estados Unidos, pois era um período em que dos dois lados, a União Soviética e os Estados Unidos, estavam em uma disputa extremamente acirrada. Qualquer informação, inovação, ferramenta que fosse prejudicar o inimigo ou então beneficiar o aliado importava demais, inclusive novos meios de comunicação. Houve um certo momento em que os Estados Unidos temeu um ataque russo às bases militares, que divulgaria informações extremamente sigilosas em relação aos Estados Unidos e os prejudicaria muito. Foi então idealizado um sistema de troca e compartilhamento de informações que descentralizasse as mesmas, de maneira que se o Pentágono fosse atacado, elas não seriam comprometidas. Era preciso, portanto, criar uma rede, a ARPANET, criada pela ARPA, A-E-P-A, sigla para Advanced Research Projects Agency. Em 1962, RJC Licklider, do Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, já falava em termos de criação de uma rede intergaláctica de computadores, Intergalactic Computer Network. Quando eu penso na palavra internet, ou melhor, se alguém me perguntasse o que é internet, eu responderia da seguinte forma. A internet é uma enorme rede de várias outras redes, que tem o intuito de facilitar a nossa vida em praticamente qualquer aspecto. Ela nos permite nos comunicar em segundos com pessoas que vivem a milhares de quilômetros, conseguir qualquer tipo de informação com muita facilidade, compartilhar informações e coisas interessantes com nossos amigos, ou então qualquer um que seja, e entre muitas outras coisas. Um dos termos que mais conhecemos e mais vimos na internet é www, mas muitas pessoas não sabem o que significa e a que se refere. Na verdade, a sigla quer dizer World Wide Web, que significa rede mundial. Uma rede de computadores, tanto na telecomunicação quanto na informática, seria um conjunto de dois ou mais dispositivos eletrônicos de comunicação interligados em um sistema de comunicação que é guiado por um sistema de regras. Servem para o compartilhamento de informação, serviços, recursos físicos e lógicos. Estes podem ser do tipo dados, impressoras, mensagens, e-mails, entre outros. As conexões podem ser estabelecidas usando mídia de cabo ou mídia sem fio. Um outro termo que eu já escutei e também já fiquei curioso para saber o que significa, por mais que não seja muito comum escutar por aí, é o hipertexto. Este nome é dado para um texto que inclui conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas no meio digital, denominadas hiperligações. Essas ocorrem na forma de termos destacados no corpo do texto principal, imagens ou ícones gráficos, e servem para interconectar os diversos conjuntos de informação, oferecendo acesso sob demanda às informações que entendem ou complementam o texto principal. De uma maneira mais resumida, o hipertexto é uma ligação que facilita a navegação dos internautas. Um texto pode ter diversas palavras, imagens ou até mesmo sons, que ao serem clicados, são remetidos para outra página onde o assunto do link abordado é explicado de uma maneira mais detalhada. Já foi explicado brevemente o que é um hipertexto. E aproveitando que já abordamos esse tópico, nada mais justo do que falarmos também do Projeto Xanadu. O Projeto Xanadu foi o primeiro projeto para o desenvolvimento de algo que hoje chamamos de hipertexto. Fundado por Ted Nelson em 1960, o projeto, de acordo com seu website, contrasta sua visão com aquela típica de que se tem do papel. O software popular de hoje simula o papel. A World Wide Web, outra imitação do papel, trivializa nosso modelo original de hipertexto com links de mão única, facilmente resistentes a falhas e sem gerenciamento da versão ou conteúdo. A revista Wired chamou isso de o vaporware de maior duração na história da indústria de computadores. A primeira tentativa de sua implementação começou em 1960, mas não foi antes de 1998 que o software incompleto foi liberado. Internet, para mim, é um meio que facilita sua vida de diversas formas. Facilita também o jeito de você extrair informação e conseguir mais conhecimento. Por isso que, para mim, a internet é uma das coisas mais importantes dessa atualidade. A internet influencia muito no meu dia a dia, pois um dos meus maiores lazeres, que é jogar videogame, tem tudo a ver com a internet. Além de que, eu basicamente uso o celular o dia inteiro, já que ele está toda hora comigo. Ou seja, todo o Wi-Fi e os dados móveis que são basicamente internet estão comigo o dia inteiro, no meu bolso ou na minha mala. Eu viveria menos de 2 meses sem internet.
Internet é um meio de comunicação entre pessoas, onde você pode ser quem você quiser. A internet, ela está presente na minha vida de diversas maneiras, tanto no meu meio escolar quanto no lazer. Então, eu já fiquei uma semana sem internet. Pela experiência que eu tive, eu acho que eu ia conseguir ficar umas 2 ou 3 semanas sem.
Oi, Antônio. Bom, a internet, ela surgiu principalmente como meio de comunicação, né? Inclusive, a concepção dela era um meio de cientistas e universidades poderem trocar informação de forma segura, caso houvesse um colapso, uma guerra nuclear, um negócio assim, mas foi evoluindo, né? E hoje ela vira um grande repositório de informação, né? Basta dizer que você tem ali todos os filmes, você consegue assistir todos os filmes que já foram feitos, ou achar todos os livros do mundo, né? E a internet é maravilhosa porque ela permite novas formas de negócio, muito mais acesso. Por exemplo, telemedicina, né? Hoje uma pessoa em um lugar muito distante pode ter acesso a um especialista para tratar uma doença que de outra forma ela não teria acesso. Bom, na minha época, você tinha que apelar para os meios físicos, né? Por exemplo, vocês não estão muito acostumados, mas o que você tinha, o Google da época era a enciclopédia, né? Você tinha aquelas coleções, Enciclopédia Britânica, Barça, Enciclopédia do Estudante, que eram conjuntos lá de 30 livros grossos e você pesquisava ali. Então você tinha menos fontes, mas isso obrigava você a uma busca mais ativa. Você tinha que correr atrás das coisas, né? Você tinha que ir na biblioteca, perguntar mais para as pessoas. Então, um outro ponto, que você não ficava tão preso. Acho que o problema hoje com a internet é maravilhosa, é uma fonte fantástica, mas é muito estímulo e a gente fica muito preso. Ela passa a controlar seu tempo e você passa a fazer menos coisas, até, por exemplo, a interação social. O que eu acho que precisa melhorar? 2 pontos. Primeiro, hoje essas grandes empresas de tecnologia, e até um perigo, até governos, até coisa, eles passam a ter um grande volume de informações sobre as pessoas. Elas recolhem uma quantidade enorme de dados, eles sabem o que você gosta, o que você não gosta, o que você faz, o que você não faz, o que você lê. E isso dá para eles um poder muito grande sobre a gente. Então, um primeiro ponto é regular isso. Já existem leis, né, como no próprio Brasil, na Europa, mas isso precisava ser mais regulado. Outro ponto que precisa ser bastante debatido é que as mídias sociais, elas direcionam o conteúdo de uma forma artificial, né? Elas querem que você fique ali preso. Então, é um fenômeno que acontece, a pessoa gosta do conteúdo que agrada a ela. Então, o algoritmo só direciona a ela e isso vai criando polarização. É boa parte da responsabilidade pela polarização hoje, né? A pessoa só acredita num lado da história, só gosta num lado da história e não está acostumada a ser confrontada com um argumento de quem pensa diferente. Já existem propostas para regulamentar os algoritmos das mídias sociais também, que talvez fosse uma coisa importante.
Para mim, a internet é uma rede de comunicação que nos dá a possibilidade de compartilhar dados. É uma comunicação virtual e que se tornou indispensável para a nossa vida. E é uma forma de compartilhar informações, né, no mundo todo. Então, difícil ficar sem hoje em dia, né?
Bom, antigamente a gente não tinha internet, então a gente brincava muito mais, né? Então, por exemplo, para você poder fazer um trabalho de escola, alguma coisa assim, você tinha que pesquisar no livro, de enciclopédia, né? Então, normalmente as casas tinham coleções de enciclopédias de capa dura. E a gente sentava e pesquisava nos livros, demorava muito mais, né? Então, hoje em dia, não, você tem um acesso muito rápido. Então, você olha na internet e você consegue achar qualquer coisa que você queira, né? Eu acho que é basicamente isso que, para mim, mudou. Né? E uma conexão maior com o mundo. Então, você pode, por exemplo, saber sobre os países, né, a cultura, tudo, só olhando pela internet, não precisa de livros. Né? Um exemplo. Nas escolas, acho que vai ajudar, ajuda bastante por conta da internet, porque qualquer assunto, qualquer conteúdo que ele quiser acessar, ele acessa na sala com os alunos. Então, é muito fácil ouvir uma música a qualquer momento, falar de um assunto a qualquer momento, né? Quer dizer, você... são dimensões diferentes, né? No mesmo lugar. Outra coisa que eu acho que a gente, hoje em dia, pode fazer muitas reuniões em casa, então, através da internet, né? Ou consultas, por exemplo, atendimentos psicológicos. Você não precisa sair de casa, você pode fazer um atendimento online, né? E isso também economiza tempo, dinheiro, você pode ficar em casa, você não precisa ficar no trânsito. Acho que essa troca possibilitou também uma revolução, né? E uma forma mais saudável de viver, talvez.
Para mim, a internet eu acho que veio revolucionar o mundo, né? Então, permite que a gente obtenha as informações no momento exato que precisamos, de onde nós estivermos, a gente consegue acessar tudo aquilo que a gente quer, mas eu acho que a gente precisa ter critério, né, para usar a internet. Então, muitas pessoas perdem muito tempo na internet vendo material que não é nada produtivo, então precisa ter foco, né, para usar a internet para coisas realmente valiosas, para aquilo que se precisa. Então, é alguma coisa para ajudar mesmo, certo? E muitas pessoas da minha idade, né, assim, mais velhas, acham que veio atrapalhar porque antes era tudo mais fácil. Não, não acho. Mesmo eu não consigo realmente fazer tudo que eu quero na internet, mas eu procuro sempre aprender alguma coisa a mais e realmente é muito valiosa. Então, é alguma coisa assim, muito produtiva, muito boa, que aconteceu e nos ajuda bastante. Ser jovem sem internet, realmente, eu vou concordar que era bem melhor. Eu acho que as pessoas não vão pensar que era uma vida monótona, não, porque não tinha internet. Ao contrário, acho que a criatividade era muito maior. A gente se comunicava com as pessoas, a gente via as pessoas, não tínhamos nem telefone fixo em casa. Então, qualquer recado, a gente precisava ir até a casa de alguém, conversar com as pessoas. Então, era olho no olho, então era alguma coisa muito mais sensível. As famílias se reuniam depois do jantar, que se jantava mais cedo, não tinha televisão, então, mas não tinha nada de monótono. As famílias conversavam, as crianças brincavam no meio dos pais, dos avós, dos vizinhos. Então, as brincadeiras eram muito criativas, né? Havia reuniões familiares no final de semana e eu acho que a alegria era muito grande e as pessoas tinham mais tempo para leitura, né? Eu acho que as pessoas liam mais, escutavam muito mais umas às outras. Eu acho que era mais interessante. Hoje em dia, eu acho que fica cada um no seu cantinho, com aquele celular ou com aquele iPad, e não é legal. A gente se encontra e, às vezes, no fim de uma reunião, você vê que não conversou com algumas pessoas que estavam ali presentes. O que deve melhorar é justamente isso. Eu acho que o critério, nós temos que ser criteriosos. Nós precisamos ter critério e escolher realmente o que nós vamos fazer. Né? E não é assistir qualquer coisa que aparece na nossa frente. Não é aceitar qualquer opinião, a gente até pode escutar e depois tirar a nossa opinião, mas eu acho que o critério, e dosar também, né? Quanto tempo ficar na internet, né? Há tanta coisa a mais para se fazer, além disso, né? Vamos tocar uma música, vamos conversar com alguém, até da nossa família, né? Que às vezes não dá tempo de conversar porque fica todo mundo cada um no seu celular. Então vamos conversar mais, trocar ideia, conhecer melhor o outro, pegar um livro, ler. Então eu acho que precisa ter critério. Quanto tempo, né, ficar na internet, dosar mais o uso, né, da internet.
Thank you.
Afinal, o que são, exatamente? Aposto que você já escutou esse termo pelo menos uma vez, a não ser que vive em uma caverna. Esse termo tem sido bastante discutido, especialmente nos últimos meses, já que estamos passando por vários momentos importantes e marcantes, como a Copa do Mundo, eleições, pandemia, etc. Para aqueles perdidos, vamos entender melhor sobre as fake news. Como o nome diz em inglês, fake news, notícias falsas, se referem ao compartilhamento de informações enganosas, falsas e adulteradas. Não se dirige a nenhum meio específico, já que esse tipo de informação não precisa ser compartilhado necessariamente virtualmente, mas é mais utilizado quando se refere ao meio virtual, já que é nele aonde essas informações são mais propagadas. Hoje, todos nós já estamos acostumados com o meio virtual e usamos redes sociais durante boa parte do nosso tempo, como WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram e etc. E as informações estão, como alguns dizem, a um clique de nós. Isso é o que fortalece as fake news, o fato de que recebemos enxurradas de informações por dia, e por isso nem sempre acabamos prestando atenção em sua veracidade, se fazem sentido, se os fatos se conectam. Não só por isso, mas o compartilhamento instantâneo de informações de hoje em dia também faz com que essas informações sejam mais propagadas ainda. Você provavelmente recebeu alguma notificação do WhatsApp de algum parente seu pedindo que repassasse, ou então a mesma notificação de mais de uma pessoa. É uma pena que muitas vezes não é a intenção da pessoa. Claro que muita gente compartilha essas informações sabendo que são falsas, para propagar caos, favorecer alguém publicamente, algo que inclusive acontece bastante na política, e outros motivos. Por outro lado, muitas pessoas devem ler informações e acabam tirando conclusões precipitadas sobre o que se tratam, sem pesquisar mais a respeito. Então mandam para parentes e amigos, os desinformando também. Finalizando, podemos observar um infográfico que conta com 2.016 entrevistas e nos apresenta algumas porcentagens bem interessantes. Mas as duas que mais chamam a atenção são as seguintes. 76% das pessoas entrevistadas buscam informações em sites, blogs e portais, enquanto 74% utilizam das redes sociais, ou seja, mais ou menos 1.500 pessoas entre 2.000. Podemos ver também que 47% nunca compartilharam fake news, 37% não tem certeza e 16% já compartilharam. Há várias outras porcentagens, inclusive algumas que indicam que muitas pessoas que compartilharam fake news não possuíam consciência e outras que até sabiam. Fake news é algo sério e deve ser evitada de todas as formas. Se identificar alguma de qualquer tipo, no grupo da sua família ou em alguma rede social, avise a pessoa que publicou. As informações são algo sério, mais sério do que parece. Dependendo do número de pessoas que têm acesso a elas, se tornam cada vez mais perigosas. Diga não às informações e às fake news. Bom, acho que é isso. Abordamos alguns tópicos muito interessantes, outros importantes. Ainda contamos com algumas entrevistas. Mas parece que a nossa conversa chegou ao fim. Agradeço muito os que ouviram até aqui e espero vocês na próxima.